DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. De acordo com fontes militares israelitas, disparos de foguetes foram hoje efetuados de Gaza contra o sul de Israel. Os dois territórios iniciaram uma trégua de 12 horas esta madrugada e os disparos teriam ocorrido no final desse período. Tel Aviv tinha, no entanto, admitido prolongar as tréguas até à meia-noite, respondendo aos apelos das diplomacias europeia, norte-americana e do Médio Oriente. Durante a trégua de 12 horas, equipas de emergência aproveitaram para resgatar corpos das vítimas dos escombros. Desde o início da trégua foram encontrados 85 corpos de palestinianos. Os combatentes do Estado Islâmico tomaram uma base de exército sírio na província de Raqqa e decapitaram alguns soldados que foram capturados. O assalto à base da Divisão 17, no norte da Síria, acontece um dia depois da Comissão de Inquérito das Nações Unidas para a Síria ter anunciado que os combatentes do Estado Islâmico vão fazer parte da lista de criminosos de guerra. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o ataque do Estado Islâmico contra a base militar prolongou-se durante 2 dias e provocou a morte de pelo menos 85 soldados. Os Estados Unidos anunciaram hoje a retirada do pessoal diplomático da embaixada na Líbia devido aos confrontos que se prolongaram em Trípoli há quase 2 semanas. Mesmo assim, a embaixada vai continuar a funcionar com uma equipa reduzida, sendo que os restantes elementos encontram-se já fora da cidade e dirigem-se para a Tunísia. A decisão dos Estados Unidos acontece poucas horas após o governo líbio ter alertado que os confrontos se podem generalizar por todo o país. Pelo menos 15 civis morreram e cerca de 60 foram feridos por disparos de morteiro ucranianos na cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia. A informação é do comando das milícias separatistas pró-russas que atua na região. Segundo a mesma fonte, sexta-feira à tarde, a estação de autocarros de Lugansk foi atacada com fogo de morteiros por militares ucranianos. A Ucrânia declarou que continuará a sua ofensiva contra os separatistas pró-russos, apesar das dificuldades para financiar a campanha militar. A União Europeia anunciou hoje sanções aos chefes de serviços de informação e a vários responsáveis do Conselho de Segurança russo. Segundo a União Europeia, todos os visados terão contribuído para a elaboração da política do governo russo de ameaça à integridade territorial, à soberania e à independência da Ucrânia. As sanções traduzem-se no congelamento de bens e proibição de viajar para o espaço europeu. O Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia declarou que as novas sanções da União Europeia colocam em risco a cooperação em matéria de segurança entre os dois blocos. Uma forte vaga de calor que assola o Japão provocou 8 mortos e a hospitalização de mais de 1.800 pessoas, anunciou hoje a estação de televisão pública NHK. Até à data, mais de 1.200 afetados já receberam tratamento e pelo menos 3 morreram, adiantou a mesma fonte. Esta onda de calor é habitual nesta altura do ano, tendo vindo a aumentar nos últimos dias. A Organização das Nações Unidas pediu hoje ajuda urgente no combate à fome na Somália e no Sudão do Sul. No caso da Somália, mais de 350 mil pessoas precisam de ajuda alimentar. Na sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmou que a situação alimentar no Sudão do Sul era agora a pior do mundo. A organização pediu ainda aos países doadores que tinham prometido em maio pagar cerca de 460 milhões de euros na Conferência de Oslo para cumprirem os seus compromissos. O presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, presidiu hoje em Luanda a 9ª cerimónia de abertura dos Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que juntam até agosto cerca de 1.000 jovens atletas. Estão representados em Luanda 7 dos 8 países que até à última semana integravam a Cplp, excluindo a Guiné Equatorial, cuja adesão só agora foi concretizada. Trata-se da edição mais concorrida de sempre, em que o único país ausente é a Guiné-Bissau, que esteve suspensa da Cplp devido a um golpe de Estado em 2012. Foram as notícias. Já sabe, pode enviar comentários aos temas desta emissão. Escreva-nos para afriportug@dw.de. Envie-nos um SMS para o número 00491758198273. Pode deixar ainda um comentário no Facebook. Fique agora com o programa Contraste, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto logo a seguir com os seus comentários. Até já.
DW Contraste.
Hoje vamos a Melídia, o enclave espanhol no norte da África, precisamente no território do Marrocos. Trata-se da principal entrada de refugiados africanos no território europeu. Imagens de pessoas tentando pular as cercas altas para chegar à cidade de Melídia são cada vez mais comuns. O Contraste de hoje, de autoria de Alexander Goebel, é apresentado por Márcio Pessoa. Conforme o Ministério do Interior espanhol, até 40 mil refugiados esperam no Marrocos uma chance de chegar de forma ilegal à Espanha. Outros 40 mil estão a caminho do Marrocos. Em março, a imprensa publicava manchetes alarmantes sobre uma alegada corrente migratória ameaçadora. Mas Jordi Évole é cético. Ele é apresentador de um programa de televisão de sucesso, pesquisou a origem destas informações e descobriu uma série de questões em aberto sobre o tema. Atualmente, ele pesquisa em Melídia.
Queríamos constatá-lo, se era certo, se não era, e ver se realmente...
Nós queremos descobrir se os registros batem ou se são movidos por interesses específicos, por exemplo, para receber uma ajuda adicional da União Europeia ou para tornar ainda mais difícil as condições para os refugiados que querem vir para a nossa terra.
Endurecer as condições de los inmigrantes que intentan llegar a nuestro país.
De qualquer forma, os refugiados conseguem pular a cerca e comemoram bastante o feito. Em março, houve a mais bem-sucedida migração de refugiados de forma clandestina até aqui. Foram 500 em uma única manhã. Não menos impactante foi a ação dos guardas de fronteira, prontos para fazer com que a lei seja cumprida, como explica José Palazón, da organização Prodein.
A Guardia Civil o que está fazendo é cumprir a lei exatamente.
O que a Guarda Civil está fazendo não é nada mais do que cumprir a sua obrigação. Se um imigrante sobe a cerca e a escala, é detido pela Guarda Civil e levado ao comissário da Polícia Nacional, conforme contempla a lei espanhola. Esse é o seu trabalho, não atirar contra as pessoas com balas de borracha ou capturar as que estão presas entre as três cercas e deportá-las imediatamente. Mas fazer este trabalho de forma legal é bastante complicado.
Isso, fíjate que estranho, não? Que nos parece quase uma huelga, não?
Há anos, ativistas filmam e fotografam as incursões de migrantes na fronteira. Dizem que a Guarda Civil usava balas de borracha contra os refugiados no passado. Acima de tudo, os guardas deportavam os refugiados, mesmo quando eles já estavam em solo espanhol. Jesús Ruiz, do Sindicato da Polícia Nacional em Melilla, confirma.
Eu te posso dizer que aqui ha habido, se estão fazendo procedimentos.
Eu posso dizer que aqui estão fazendo procedimentos judiciais, tratando de imputações contra autoridades políticas e, inclusive, polícias, por terem feito o que é chamado devoluções quentes. Então, ingressamos num processo judicial para que se defina isto como um ato legal ou ilegal.
Judicial que, bueno, que determina a justiça se se hizo, se é legal ou não é legal.
Ruiz e seus colegas da Polícia Nacional não têm o dever de fazer a segurança da fronteira. Este é um papel dos agentes de fronteira da Guarda Civil. Mesmo assim, ele tem uma posição clara.
Isso de devolver sem aplicar-lhe nenhum tipo de lei.
Esta devolução é ilegal. Sem a aplicação de qualquer tipo de lei, do meu modo de ver, é ilegal.
Para mim entender, é ilegal.
O conflito aqui está no fato de se considerar que, quando um refugiado está na Espanha, na verdade, deve ser tratado de acordo com a lei. Deve receber assistência médica, ser submetido a procedimentos de identificação biométrica e acomodado em um acampamento. A Guarda Civil, porém, não está concedendo entrevistas sobre o assunto. Há um ano, era diferente. O subtenente Juan Antonio Martín, assessor de imprensa em Melídia, faz uma comparação.
A valla, tal e como está configurada, está retranqueada.
A cerca está mais atrás do que são os limites de Melilla com Marrocos e o que está no tratado assinado. Nós compreendemos que o imigrante está na Espanha quando ele entra no território na sua totalidade.
Quando um imigrante se encontra na Espanha é quando o ha sorteado em sua totalidade.
Algumas vezes os refugiados eram apanhados entre o território espanhol e o marroquino com os pés sobre as cercas da fronteira. Eram transferidos através de portões nas cercas da fronteira. O ativista José Palazón diz que a justiça determinou que a polícia respondesse às queixas das organizações humanitárias. O integrante do Sindicato da Polícia Nacional, Jesus Ruiz, no entanto, afirma que as lideranças da corporação acabaram culpando os guardas da fronteira individualmente.
E se é verdade que com a Guardia Civil havido estes problemas de hace já um ano e então ha dado todo este jogo.
É verdade que há um ano tem ocorrido problemas com isto na Guarda Civil. Acontece então todo este jogo onde os políticos se metem sem saber nada, porque eles podem provocar prejuízos ao trabalho da Guarda Civil. Eles passam uma sensação de não ter conhecimento ou de insegurança sob o ponto de vista jurídico. Isto deve ser evitado.
Uma sensação de não ter conhecimento ou de insegurança jurídica, que isso é o que há que evitar.
Conforme Palazón, nas últimas semanas e até meses, os guardas da fronteira têm se negado a fazer deportações ilegais. Apesar de terem ocorrido acordos com o Marrocos neste meio tempo para retirar os refugiados da área de fronteira e levá-los para o território marroquino, vídeos comprovam o novo comportamento dos agentes da segurança. Parece claro que a política é enviar o maior número de refugiados possível, com pouco barulho, de volta para o Marrocos. O ministro do Interior da Espanha, Jorge Fernández Díaz, quer, de alguma forma, chegar a um acordo sobre as chamadas deportações quentes com o Marrocos. Já o prefeito de Melilla, Juan José Imbroda, não esconde que preferia que simplesmente fosse mudada a lei de estrangeiros.
Marrocos que aceite a readmissão de qualquer imigrante que venha.
O objetivo deve ser que Marrocos aceite a readmissão de qualquer migrante que seja capturado aqui, que a polícia e a Guarda Civil possam devolver ao Marrocos aqueles que entram ilegalmente na Espanha. O que se deve fazer para se modificar a lei? Quem não cumpre a lei são, primeiramente, aqueles que estão violando a fronteira. Não se pode entrar num país violando fronteiras, seja para trabalhar, seja para cometer crimes ou o que for.
Violando fronteira, sejam para ir a trabalhar, sejam para ir a delinquir ou para o que for.
Conforme o prefeito, as condições de vida nos países de origem dos imigrantes devem ser melhoradas e é claro que isto não irá acontecer da noite para o dia. Mas há quem defenda que Melilla e Espanha devem se proteger da onda de refugiados. Do contrário, a ordem pública corre o risco de entrar em colapso. O jornalista Jordi Évole, no entanto, ainda não está convencido sobre isto, diante de todas as apurações que fez até aqui.
A imigração é um problema muito complexo.
A migração é um problema muito complexo. Não creio que haja na Espanha motivo de alarme com este tema, como eu creio que o governo está tentando nos fazer acreditar que haja.
Como creio que desde o governo se nos ha intentado fazer crer.
No Monte Gurugu, às portas de Melilla, centenas de africanos vivem em acampamentos à espera do dia para a transposição da cerca ou seguir o caminho com barcos para a Europa. Talvez tenha sido o destino que fez a reportagem encontrar um ano depois Rigan no porto de Melilla. O repórter Alexander Goebel viu o seu interlocutor pela primeira vez na África Central. Hoje, o revê em um acampamento de abrigos feitos com plásticos velhos nas rochas de Gurugu.
Aqui estou finalmente livre. Eu posso transitar normalmente pela cidade e ninguém me incomoda. Do outro lado do Marrocos, éramos como prisioneiros. Aqui em Melilla, temos que nos preocupar em seguir as regras que eles dão para nós migrantes. Então, está tudo bem.
Eles vão também não te deranger se tu marches como eu vivo aqui. Vraiment, c'est meilleur ici.
No Monte Gurugu, Rigan foi vigia e chefe do campo. Continua sendo um chefe rigoroso até hoje. Em Melilla, ele comandou um grupo de jovens da Guiné, Camarões e Congo-Brazzaville. Na lavagem de carros. Eles não ficavam parados pelo campo, precisavam fazer algo útil para fazer algum dinheiro, queriam ligar para casa, falar com suas famílias.
Quando carro chega ao estacionamento, nós o ajudamos a estacionar. Aí perguntamos ao condutor se podemos lavar o veículo. Caso ele aceite, dividimos e lavamos. Eu recebo o dinheiro, alguns euros, e no fim do dia dividimos tudo de forma igual.
Para Rigan, que fez o secundário na sua cidade, Melilla é apenas um estágio intermediário. Seu objetivo é explorar a Europa. Ele aceita o fato de ficar interno em um acampamento espanhol. Para isto, ele também aprende o idioma.
Pouco, como está? Bom dia.
Ele quer seguir sua vida.
J'ai l'ambition d'aller chez vous, surtout à Germanie.
Eu gostaria de visitar vocês na Alemanha. Eu sonho com Berlim e Irlanda. Para isso, eu também preciso aprender inglês. Eu sou ambicioso e ainda tenho muito a fazer.
Até lá, Rigan ainda vai precisar lavar muitos carros, sempre em Melilla, sempre dando olhadas para o outro lado da cerca, para a África.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos a mais um capítulo da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Futebol em África é muito mais do que um jogo. No último episódio, Matoba falou com jovens jogadores do seu estágio sobre drogas e álcool no futebol. Ele e o Sr. Cardoso, o presidente da Federação Nacional de Futebol, contaram ainda do jogo que está planeado contra o Futebol Clube de Tambarare. O deputado Macema foi preso e mais tarde liberto, e Tomé saiu da prisão e juntou-se de novo à equipa do estágio. O que os espera neste nono capítulo? Fiquem conosco, porque nós vamos até a residência da família Macema.
Jonas, ouve-me, filho. Tudo o que fiz foi por ti. Tu ainda és novo. Não entendes?
Sim, pai. Posso ser novo, mas eu entendo. O que tu fizeste está errado. Uma vez disseste-me que o futebol é jogado com os pés, o peito e a cabeça. Não com dinheiro que explora nem com traições.
Eu queria que fosses melhor. Eu ainda quero. Eu vou estar no jogo hoje para te apoiar.
O quê? Como é que ainda consegues mostrar-te em público depois do que fizeste?
É fácil. Eu sou uma figura pública. É a minha palavra contra a de um rapaz de rua de Tambarare. Em quem que achas que o tribunal vai acreditar?
É mesmo assim? Então vais ter uma surpresa. É a tua palavra contra a da equipa e contra mim. Eu vi a prova de que tu te ligaste a Orlando para este assalto e culpaste o Tomé. Ou seja, é a tua palavra contra o público. Eu vou andando a pé para o estádio.
Eu posso levar-te lá de carro.
Não, não, obrigado, pai. Sempre te admirei. Sempre quis ser como tu. Falar como tu. Agir como tu. Até jogar como tu eu queria. Eu pensava que eras o amigo de futebol. Mas enganei-me. Tu és inimigo deste jogo. Desiludeste-me, pai. Adeus.
Quando sai de casa para o jogo, Jonas está quase em lágrimas. Está muito desiludido com o seu pai. E seguimos para a casa da tia Lília, onde Serafina e a tia estão a acabar de almoçar.
Serafina, tu pensavas que eu trabalhava como o quê?
Eu senti-me tão envergonhada quando me contaste que trabalhavas como empregada de mesa. Mas há uma coisa que eu ainda não entendo. Por que é que tens de usar vestidos tão curtos?
Bom, porque o dono do restaurante acha que as empregadas têm de estar sempre vistosas. E funciona. Eu ganho mais em gorjetas do que em salário.
Sério?
Sério. Ah, filha, tens de te despachar para não chegares atrasada ao jogo.
Ah, sim. Estou tão excitada. Tia, fico muito contente que venhas ver o jogo. Antes achava que detestavas futebol, mas agora vejo que te tornaste fã, uma verdadeira amiga do jogo.
Foste tu que fizeste de mim uma fã, filha. Tu, o Tomé, o Metoba e os outros. Agora vai preparar-te enquanto eu levanto a mesa. Tens feito tanto aqui em casa.
Entretanto, Tomé chega à esquadra da polícia para ver o seu antigo amigo, agora inimigo, Orlando.
Tens cinco
minutos, o que aqui significa que tenho 2,5.
Tens boa memória, rapaz. Vou deixar-vos sozinhos.
Olá, Orlando.
O que é que queres de mim, Tomé? Vieste para gozar comigo?
Não, nunca faria isso. Só vim para te dizer que hoje é o dia do grande jogo.
Eu sei. Os polícias não falam outra coisa. Portanto, deduzo que estejas aqui para eu te dar apoio. Pois espero que percas. Espero que te partam a perna e tu não possas voltar a jogar futebol. Também não passa de um jogo estúpido. É a razão porque eu estou aqui, agora.
Tenho pena de ti, Orlando. Agora vejo que nunca foste um amigo a sério. Tiveste sempre inveja do meu talento. E mesmo depois de tudo o que me fizeste, ainda tens tanto ódio dentro de ti. O futebol serve para unir as pessoas. Mas tu e o deputado Macema fizeram exatamente o oposto. Adeus, Orlando.
Tu vais perder, Tomé. Nunca vais conseguir. Uma vez na rua, para sempre na rua.
Ei, silêncio aí.
Na tarde do grande jogo, não é de admirar que o estádio esteja cheio. Até mesmo o presidente veio ver o jogo. Quando o deputado Macema se dirige para o camarote, vê uma cara familiar.
Lília! Lília! És tu! Estás com bom aspecto, hã? Foi há quanto tempo?
Que diferença faz, Macema? Por que agora? Passaram 15 anos. 15 longos e dolorosos anos.
Lília, lamento. Eu era jovem, tolo e ingênuo.
Hã? Tu eras jovem? E eu? Eu tinha 18 anos. Tu deixaste-me quando eu mais precisava de ti.
Não fazes ideia do quanto me arrependo, Lília. Diz-me, o que é que aconteceu com... Tu sabes.
Eu fiz o que tinha de fazer. Agora deixa-me em paz. O jogo está quase a começar. Não quero perder nada.
Jovens, o grande momento chegou. O Futebol Clube de Tambarara é uma equipa com experiência. Mas lembrem-se de que a bola é sempre redonda. Concentrem-se, joguem em equipa. Independentemente de ganharmos ou perdermos, o que interessa é jogarmos com prazer. Ah, o agente da Europa está a algures no público. Agora vão.
O jogo está a ser transmitido ao vivo na rádio e na televisão porque o presidente foi assistir. Tomé julga que está num sonho quando vê os milhares de pessoas no estádio. Ele faz um pedido em silêncio e não demora muito para ele se realizar. Como relata o comentador...
Para aqueles que ligaram agora ao rádio, estamos no 31º minuto do jogo entre os campeões do ano passado, o Futebol Clube de Tambarare e uma jovem equipa composta, sobretudo, por amadores que participaram no estágio dirigido por Metoba. Até agora, a equipa esteve muito bem na defesa. Para já o resultado continua 0-0. Bom passe para o Jonas e... belíssimo. Belíssimo passe. Que passe de Jonas Bacema e uma defesa espetacular do guarda-redes do Futebol Clube de Tambarare. Primeiro pontapé do canto vai para os jogadores jovens. Aí vai a bola e... golo! É golo! É golo! É golo! É golo! É golo! Golo! Inacreditável o golo do jovem Tomé. O Futebol Clube de Tambarare não acredita no que acaba de acontecer. Os fãs do Tambarare não parecem muito felizes com a decisão do árbitro. Alguns estão a tirar garrafas e pedras para o campo. As coisas não parecem estar a correr muito bem aqui no estádio municipal. O presidente acaba de ser escoltado pelas suas seguranças. O árbitro também abandonou o campo. Está um caos total. Toda a gente parece tentar sair do estádio. A polícia está a atirar gás lacrimogêneo contra o Tomé.
Tira toda a gente do campo. Vá imediatamente para o vestiário.
É uma pena. É uma pena que o jogo tenha sido interrompido devido a uns quantos fãs desmedidos que não sabem perder. Uma coisa é certa. Eles não estão a contribuir em nada para o desenvolvimento do futebol neste país. E agora, de volta ao estúdio.
E é assim que termina o 9º episódio da radionovela do Learning Bayer Aprender de Ouvido, intitulada Futebol em África, muito mais do que um jogo. Será que a Lília consegue escapar aos distúrbios do estádio? Que segredo manterá ela do deputado Macema há 15 anos? Quem nomeará Metoba para jogador mais valioso e quem obterá o contrato da sua equipa para jogar na Europa? Que jogador selecionará o agente para o outro contrato? Ficarão a saber tudo isto no próximo capítulo, que será também o último. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Também podem contribuir para o nosso programa através do envio de um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de passar à leitura dos comentários dos ouvintes aqui no seu espaço, aproveito para anunciar que a partir de dia 9 de agosto vamos emitir a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada aos sábados e aos domingos. Um episódio será transmitido aos sábados na emissão da manhã, com uma repetição à noite, e aos domingos de manhã apresentamos um outro episódio que também terá uma repetição na emissão da noite. E passo agora à leitura dos comentários dos ouvintes a esta emissão. O Saliu Sanyak Kandé diz: a Líbia merece uma ajuda internacional para que possa controlar a situação lastimável e o caos. O Lafu Baldé fala da situação no Japão, diz: o calor mata pessoas no Japão, isso tem que ver com o clima, ninguém pode travar o destino de Deus. E continua dizendo: solidarizamo-nos com o povo japonês, que vai passar. Depois o Calton escreve-nos no Facebook, o Calton da Costa, diz: onde está a comunidade internacional, a comunidade africana, a União Europeia, para intervir nos conflitos sobre os quais falámos nesta emissão, presumo, porque ele não especificou, e diz que quer o paz no mundo. O Apolo Yantumbo diz: a Ucrânia está podre. O Marcelo Lopes já me diz que situação triste, falando dos conflitos que mencionámos no nosso noticiário. E o Deritu Nhampoça diz: o que está a acontecer é muito triste. Só quero dizer que a humanidade está a desintegrar-se. E é tudo por hoje. Tenha uma ótima noite.